Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, aguardando as informações que vem lá de Chicago. Um dia positivo, porém com altas pequenas, no máximo 2 pontos aí nos principais vencimentos. A gente vai entender por que hoje teve um fundamento novo aí para o mercado analisar. A gente vai conversar sobre isso com o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. O Luiz Fernando que está aqui com a gente já no telão, bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa movimentação de hoje? Positiva, porém não muito.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o mercado hoje, ele se apoiou basicamente nessa notícia nova aí da China anunciando, aparentemente, uma isenção nas tarifas aí impostas em cima da soja americana para compra aí de rumores de 2 a 3 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos aí nos próximos dias. Essa isenção naturalmente é uma coisa positiva, porque é um fator que indica que aparentemente as negociações podem estar já andando nos bastidores, né, enquanto se aguarda aí aquela reunião presencial que está marcada para outubro entre representantes do alto escalão de ambos os países. Então aparentemente pode ser mais um sinal de boa vontade aí dos chineses, liberando essa tarifa de importação aí, para que aconteçam novas vendas de soja americana para a China. Por que não subiu mais? Eu acho que, na verdade, é só um primeiro passo, digamos assim, a gente precisa que essas compras ou essas vendas de soja americana sejam confirmadas. O mercado demonstra uma certa resistência na linha de 9 dólares na primeira posição, mas tem um fator técnico importante que não permite que Chicago ganhe mais força nesse momento. Então, bateu ali nos 9 e acabou fechando aí com uma valorização pequena, mesmo que o dia tenha sido positivo em termos fundamentais. Então, como eu falei, resumindo, a gente tem que ter a confirmação dessas vendas para a China, vendas americanas para a China, nos próximos dias, para a gente ter a continuidade aí desse movimento positivo em Chicago, mas eu acho que dá para dizer que, de fato, o momento é um pouquinho mais tranquilo para Chicago e, aparentemente, o lado fundamental ele está mais positivo agora nesses últimos dias.
A gente já teve aquela compra de 1 milhão e 800, aquelas outras 700 mil toneladas e agora a possibilidade de outras novas compras de 2 a 3 milhões de toneladas. Ainda assim, né, Luiz, não é um volume que vá ajudar a enxugar estoque americano. Mas tem também um outro suporte por aí no mercado, que é a questão do tamanho da safra e se realmente a safra vai produzir o que se espera, certo?
Exatamente, esse é o outro fator importante aí para esse momento do mercado. Lembrando que no último relatório do USDA a gente teve um corte na safra americana, mas o corte foi abaixo do esperado, né, Alexander? Se esperava aí um corte superior a 2 milhões, foi praticamente só 1 milhão de toneladas. Então o mercado agora especula com o clima daqui para frente, lembrando que a gente teve atraso no plantio da safra americana, o que naturalmente vai levar a um atraso na colheita americana, pelo menos no início da colheita. Se tiver clima bom durante a colheita, esse atraso inicial pode ser compensado, mas tudo leva a crer que nesse momento, aí já trabalhando com o atraso inicial na colheita, a gente pode ter uma colheita tardia, né, em algumas regiões americanas, e a colheita tardia nos Estados Unidos ela abre espaço para problemas climáticos, aí, principalmente com relação ao frio, né, geadas e neve em algumas regiões. Então isso pode diminuir ainda mais a safra americana lá no final da colheita, na consolidação da produção. Então, a partir de agora, o mercado começa a especular com relação ao avanço, né? Começa a ficar de olho no avanço da colheita, que não começou ainda, é importante salientar, já poderia ter começado em alguns lugares, mas na região central, né, no cinturão produtor, ainda não começou, exatamente pelos atrasos no plantio, e começa a especular daqui para frente, cuidando aí como é que vai avançar esse ritmo nas próximas semanas, para também, daqui a pouco, já antecipar uma perda maior que pode acontecer lá na frente. Então, o clima sobre o cinturão produtor americano continua sendo um fator decisivo daqui para frente, né, pelas próximas semanas. E, paralelamente, a gente começa a crescer como fator também o clima brasileiro, que a gente está tendo aí os primeiros trabalhos de plantio já começando aí em alguns estados.
Agora, na sua opinião, qual é o viés do mercado nesse momento, Luiz?
Eu acho que tem um viés positivo ainda, Alexandre, né? Olhando para Chicago, eu acho que tem um suporte fundamental, que é essa questão do aparente avanço das negociações Estados Unidos e China, desses rumores de compras que precisam ser confirmados, né, para Chicago continuar com um pouquinho mais de fôlego. e dessa questão climática, porque esse momento é de incerteza, mas apesar da incerteza, existe um pouquinho mais de certeza no sentido de que, um pouquinho mais de especulação no sentido de que as perdas podem aumentar na safra americana. E no Brasil, o início atrasado no plantio não traz muito suporte, mas sempre é um fator que daqui a pouco, se o clima não começar a melhorar, a gente pode também encontrar um suporte nisso. Então, eu acho que o lado fundamental nesse momento está um pouquinho mais trazendo suporte para o mercado, um pouquinho mais positivo para o mercado no sentido de valorização de Chicago, do que negativo, como foi há alguns dias.
Mas não dá para esperar explosão de preço, não, né, Luiz?
Não dá. É como a gente vem falando há um bom tempo, né, Alexander? Ou a China compra 10 milhões de toneladas de soja americana, né, compra muita soja americana de uma hora para outra, ou a gente vê um acordo comercial. Só dessa forma o mercado pode aí voltar a trabalhar em patamares superiores a 9,50, ou enfim, dependendo de como for, se rolar acordo de fato ou se rolar compras muito grandes aí inesperadas, aí pode até, de repente, buscar os 10 dólares. Sem isso, ou naturalmente, se a safra americana quebrar muito mais, o que é difícil de acontecer, a gente já está meio consolidado, pode ter mais 1 milhão, 2 milhões de perda, não muito mais que isso, eu imagino, só se for realmente um desastre lá no final da colheita para isso acontecer, só assim para o mercado realmente ganhar força. Se nenhuma dessas variáveis aí se confirmar, ou dessas possibilidades se confirmar, a gente não vai conseguir ver explosão de preço em Chicago de forma alguma. Ele depende, né, de que uma dessas possibilidades aconteça. E internamente a gente tem ainda um momento interessante, porque a gente tem um câmbio também voltando para os próximos de 4,20, aí, o que mantém também um suporte importante para preço interno, embora, isso é importante comentar, essa questão de um possível retorno das compras chinesas de soja americana pressiona negativamente os nossos prêmios, né? Isso está acontecendo já há alguns dias, desde o avanço das negociações nas últimas semanas. Então, os prêmios perdem valor, embora Chicago ganhe valor. Então, é importante salientar que o momento é positivo para preço brasileiro ainda, muito por conta do câmbio que está valorizado de novo.
Antes da gente avançar nessa questão do Brasil, eu queria só tirar uma dúvida aqui. Essa benevolência chinesa, na sua opinião, é boa vontade para se resolver a questão ou é necessidade de soja nesse momento sem ter outra opção de compra no mercado internacional, Luiz?
Na verdade, eles têm opção de compra. Eles têm o Brasil ainda e ainda dá para tirar alguma coisa da Argentina também. Eu diria que é mais um sinal de boa vontade, sim, e talvez até a China se aproveitando, talvez assim, digamos, porque a soja americana, tirando 25% ou 30% de imposto, né, ela vai ficar bem mais barata que a brasileira, porque o prêmio americano está em 15%, 20%. O nosso prêmio está em 80% hoje. Então, olhando por esse lado, pode ser que os chineses tenham esse sinal de boa vontade para com os americanos nesse momento, mas também olhando para dentro do país, para os importadores chineses, né, para os esmagadores chineses, que têm alguns problemas de margem, né, talvez a ideia de ajudar eles um pouco, de tentar tirar essa pressão aí de preços elevados por conta das tarifas ou da soja brasileira, que é praticamente a única no mercado que pode atender eles. Então, acho que é um pouco das duas coisas menos falta de oferta, porque, como eu falei, a Brasil e a Argentina ainda tem volumes para mandar para a China.
Legal. Bom, vamos voltar para o Brasil, então. Você relatou aí a questão do dólar, a questão do prêmio que está pressionado, porém, com ganho em Chicago, mas é momento de venda?
Eu diria que ainda é momento de se aproveitar esse mercado, Alexander. Lembrando que o principal fator ainda continua sendo a guerra comercial, certo? Agora, supondo que a gente seja surpreendido agora, em outubro, em novembro, ou na virada do ano, por um acordo comercial ou por uma trégua, um acordo parcial, né? uma trégua oficial, digamos assim, assinada entre os países. A gente está arriscando muito. A gente pode ter um câmbio que vai lá para baixo, porque a gente tem um fator interno aí de melhora na economia, gradual, mesmo que gradual, mas está melhorando o sentimento um pouco com relação à economia brasileira. Se a reforma da Previdência passar logo, ainda esse ano, né, a gente tem um ambiente interno um pouco melhor. Então, externamente, o que incomoda muito ainda é a questão da guerra comercial. Se houver uma resolução, mesmo que parcial e inesperada, eu diria que inesperada, porque eu também não espero que seja resolvido esse ano essa questão. Pouca gente espera, talvez. Mas daqui a pouco a gente pode ser surpreendido por isso. E naturalmente o câmbio vai cair, porque o dólar vai se desvalorizar, outras moedas vão se valorizar frente a ele. Prêmios brasileiros vão cair, porque a gente vai possivelmente ter uma compra imediata de grandes volumes de soja americana por parte dos chineses, pode ser parte do acordo, tende a ser uma parte de um acordo mesmo que parcial. E a gente vai ter um Chicago que, beleza, pode até ir para cima, mas a gente vai ter um câmbio para baixo e um prêmio para baixo. Então, esses preços de 87,50 que a gente tem nos portos ainda hoje, eu diria que são preços muito bons. São preços muito remuneradores. Na maior parte aí, acho que a maior parte das praças brasileiras está tendo uma remuneração boa na soja nesse momento, tanto para a safra disponível com 87,5, quanto para a safra nova com R$85 os portos. Então, a gente tem, de uma forma geral no Brasil, preços de interior próximos de 80 ou até acima de 80, né? Dependendo da safra nova ou safra disponível. Então, eu diria que é um preço bom para esse momento, inclusive para começar a vender para o ano que vem, porque nada garante que a gente vai continuar, principalmente com os fatores câmbio e prêmios em elevação nesse momento, que a gente tem essa possibilidade de um acordo, por mais que eu não acredite que ele aconteça. A gente não pode esquecer que essa possibilidade ainda existe e isso pode trazer aí perda de valor para a soja brasileira lá na frente.
Comercialização de safra nova ainda está atrasada?
Está atrasada. Tá. Na verdade, a safra nova, a gente está um pouquinho atrasado ainda na safra disponível. A safra nova, ela começou um pouco adiantada, né? E a gente teve agora esse último mês, principalmente esse último mês, a gente teve uma boa evolução de safra nova, com preços muito bons que a gente viu, né? Com câmbio lá em 4,20, com prêmios a cento e poucos na safra disponível, a mais 50 na safra nova. A gente teve um momento positivo para o mercado e esse momento foi aproveitado pelos produtores e acabou que a gente teve um avanço muito forte na comercialização, com a safra nova aí avançando para 21% já comercializado, contra uma média de 18%, 19%. E a safra disponível está um pouquinho atrasada, está 86%, contra uma média de 87%. Então, mas mostra que o produtor aí nos últimos meses, mas principalmente em agosto, aproveitou bastante o momento, os momentos, né, ou o momento que o mercado apresentou e negociou mais, e eu acho que fez o certo.
Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Fico à disposição. Até uma próxima.
Um abraço.
Abraço.
Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, ponderando para a gente aí essa questão da comercialização. É momento de vender, não é momento de vender? Para ele, os preços estão bons, são interessantes e a oportunidade é importante ser analisada, principalmente em função do dólar, que está ali perto dos 4,20, e desse momento de alta da soja em Chicago. Os prêmios já recuaram um pouquinho, mas ainda assim continuam positivos. E essa questão do dólar, na avaliação dele, é questão de tempo. Logo que a economia brasileira começar a andar, enfim, as reformas e a economia, enfim, tiver uma situação mais clara, a tendência é do câmbio cair. Isso para o ano que vem é bastante factível de acontecer. E também essa questão aí da demanda, principalmente de soja do Brasil aí pela China. A gente precisa entender também se vai haver ou não esse acordo e se essa demanda vai aumentar ou vai se manter nos níveis tradicionais. Enfim, são informações que a gente precisa avaliar e ponderar na hora de pensar aí na negociação. Vamos aos números, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela. Novembro, 8,94 dólares por bushel, 1,75 de alta. Janeiro, 9,07 dólares por bushel, também subindo 1,75. Março, 9,19, 2 de alta. E o maio, 9,28 dólares por bushel, alta de 2 pontos também. Para o milho, dia positivo. Para dezembro, 1,5 de alta, 3,74. Para março, 3,85 dólares por bushel, 1,25 de alta. Maio, subindo 0,75 a 3,92. Para julho, 3,98 dólares por bushel, 0,25. E para trigo, dezembro recuou 1,25 a 4,81 dólares por bushel. Março, 4,88, queda de 1,5. O maio, 4,94, queda de 0,75. E o julho, 4,98 dólares por bushel, acabou ficando no 0 a 0. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.